Vamos abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 29. Nós vamos ler apenas dois versículos, 29, na verdade, três versículos, né? Do 29 ao 32. Hoje nós estamos também sem telão, então você pode ir anotando os textos aí em casa, você confere todas essas referências, como eu sei que todo mundo aqui sempre faz. Mateus, capítulo 14, dos versos 29 ao 32. A Bíblia diz: E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Depois, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, nessa noite e Te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Traz a revelação da Tua palavra, Pai. Traz, Senhor, o pão dos céus a nós nessa noite, Deus. Fala conosco, nós viemos aqui, Senhor, para Te ouvir. Que não saia, meu Deus, da minha boca nada, Senhor, fruto da sabedoria humana, meu Deus, mas que seja a sabedoria do Senhor, dos céus, Pai, a falar conosco. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, através da minha vida e falando também primeiramente em mim e no meu coração, Pai. Fala conosco. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é conhecido de todos nós, inclusive a palavra da oferta foi no mesmo capítulo, um texto logo anterior a esse que nós acabamos de ler. O episódio, narrando para vocês o que a Bíblia está dizendo aqui, o contexto dessa história, os discípulos estavam no barco, lutando contra as ondas, desde o final da tarde ali, desde o início da noite, já até as 3 horas da manhã, e eles vinham naquela luta contra as ondas. Essa viagem era uma travessia relativamente fácil de ser feita, né? Esse lugar, né, que é o Mar da Galileia, mas também conhecido, chamado de Lago de Genezaré, porque do outro lado da margem desse lago, desse mar, era Genezaré, a cidade de Genezaré. Inclusive, quando você continua a leitura do texto, você vê que quando eles atravessaram para o outro lado, aconteceram muitos milagres e curas. Jesus operou muitos milagres e curas lá do outro lado, e eles estavam fazendo essa travessia. Acredito que principalmente para os discípulos de Jesus que tinham familiaridade ali com a navegação, porque eram pescadores, já tinham feito essa travessia inúmeras vezes. Mas dessa vez as ondas estavam realmente deixando eles preocupados, a ponto de estarem com medo mesmo de naufragarem, de afundarem o barco naquele dia. Logo antes de eles entrarem no barco, entrarem no mar, eles tinham experienciado uma multiplicação de peixes extraordinária, de pães e peixes extraordinária, que a Lorena narrou para a gente aqui, um milagre estrondoso, tanto que as multidões cercaram Jesus ali, Jesus tentando despedir as multidões, colocou eles no barco e disse, vão na frente, e Jesus se retirou para o monte para orar e ficar um tempo sozinho. Mas agora os discípulos estavam em apuros, eles estavam aflitos, já em alta madrugada. Quando de repente, e aí eu imagino que qualquer um de nós, no lugar deles, teria passado pela mesma situação, teria vivido a mesma experiência, estavam já preocupados com medo de afundar o barco, por causa das ondas e da tempestade. Mas, se isso não fosse suficiente, eles avistam no meio da tempestade, andando sobre as águas, alguém ou algo, porque eu acho que inicialmente eles não entenderam que era alguém, e quando, à medida que ele foi se aproximando, o Pedro, talvez o mais ousado deles, conseguiu entender ou identificar inicialmente que talvez pudesse ser Jesus, e quando ele identificou que era Jesus, ele lança uma prova, e ele diz, mestre, se é você mesmo, então manda que eu vá até você andando sobre as águas, lança um desafio. E Jesus confirma dizendo, vem Pedro, venha. E Pedro então começa a andar sobre as águas. Na própria palavra, na própria reflexão aqui, e do que Deus estava falando no meu coração, a gente vai discutir isso nos pontos, às vezes a gente questiona e fala sobre a pequena fé de Pedro e dos discípulos, mas o ponto é que ele teve mais fé do que qualquer outro, né, na história, porque nós só vemos falar de Jesus e de Pedro, que seja só um passo sobre a água, mas ele foi o que mais fez depois de Jesus, né, de dar um passo sobre a água. E ele, eu não sei se foi só um passo, mas ele começou a andar sobre as águas, e então a fé dele começa a vacilar e ele vai afundando ali, Jesus vai lá, estende a mão e dando socorro a ele, traz ele para cima, e ambos entram no barco, e Jesus dá ordem para que o vento, para que o mar se acalme, e de repente tudo se transforma em bonança e tudo passa. Olhando para essa história, olhando para tudo isso, o Espírito Santo começou a ministrar e falar ao meu coração muitíssimo nesses dias, e principalmente devido ao fato de muitas vezes nós pensarmos que seguir Jesus, que caminhar com Jesus é ter uma vida de facilidades, é ter uma vida onde nós não vamos ter problemas, onde nós não vamos nunca mais passar por nenhuma adversidade na vida. E isso não é verdade, isso não é verdade. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem está enfrentando um problemão aqui agora? Nem levante não, porque está todo mundo passando por algum problema, ia levantar as duas mãos, talvez fosse ficar de pé. Todos nós, o dia inteiro e todos os dias, estamos passando por situações assim. Então, antes de tudo, Jesus não disse que nós não teríamos problemas, que nós não enfrentaríamos tribulações, pelo contrário. Lá em João 16, 33, ele diz: "E essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Então, meu querido, minha querida, nós vamos passar por problemas e vamos enfrentar situações difíceis na nossa vida. Não é porque nós estamos caminhando com Jesus que não passaremos por problemas, pelo contrário, vamos enfrentá-los. Isso faz parte, inclusive, do processo que Deus usa para amadurecer a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, como o pastor Jackson gosta de dizer, para nos dar musculatura espiritual. É o processo que Deus usa. Então, nós vamos, sim, passar por essas situações. Você vai, sim, enfrentar muitas tribulações. Hoje pela manhã eu estava dizendo aqui que foi feita uma descoberta agora recentemente, doutor Alex, pela arqueologia. Descobriram em Israel a 13ª tribo, a tribulação. Essa tribo é real. Então não pense você que servir Jesus, que caminhar com Jesus é levar uma vida de facilidades. Qual é a diferença, Nery? O que é que faz toda a diferença? O que faz toda a diferença é que nós podemos enfrentar as tempestades, nós podemos enfrentar o mar agitado, as ondas altas, as ondas fortes podem vir açoitando o nosso barco, mas nós temos uma certeza, e a certeza é que o fim vai ser vitória, vitória, vitória. Nós temos essa certeza. Quando a própria palavra diz, né, o Senhor nos diz, Efésios 1 e 3 diz assim, ó: "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais." Ou seja, todas as bênçãos já nos foram dadas. Nós já fomos extremamente abençoados, mas isso não significa que nós não vamos enfrentar as tempestades, que nós não vamos enfrentar os problemas, os desafios do dia a dia. Eles vão acontecer, e é baseado nisso, é pensando nisso, que hoje eu quero falar com vocês com esse tema: quando a tempestade vem, como eu devo reagir? Como eu devo me comportar quando eu estou diante das situações mais difíceis, mais desafiadoras da minha vida? Eu tenho certeza que se eu pedisse aqui agora e falasse, pense aí em três momentos da sua vida que você esteve diante de uma situação que você achou que era o fim, que você achou que não tinha saída, você achou que era o fim do teu negócio, você achou que era o fim da tua vida porque recebeu um diagnóstico, você achou que era o fim do teu casamento, e você conseguiu superá-la, você conseguiu passar por ela, e hoje você está aqui, aleluia. Olha para você mesmo e diga, uau, que milagre. O que, que é isso, irmão? Vitória, vitória, vitória. Eu, quando eu olho em retrospecto para a minha vida, eu vejo várias vezes onde eu já estive diante de situações assim, e em todas elas eu sobrevivi. Deus me fez vencer. Quem me deu vitória? Foi a minha capacidade, foi as minhas habilidades, né? Foi a minha beleza, né? Embora seja verdade. Ó, tá vendo? Tem uma fã aqui. Deixa eu lhe dizer, quem fez eu sobressair em todas essas situações difíceis foi o Senhor que estava ali comigo. Foi Ele que me deu vitória. E da mesma maneira eu estou dizendo para você hoje, Deus também te dará vitória, não só nessa tempestade que você está enfrentando agora, mas as outras que virão. Amanhã e depois de amanhã, e semana que vem, mês que vem. Pastor Nery, você está profetizando. Não, eu estou falando a verdade para você já não sofrer por expectativas frustradas, tá? Estou ajustando suas expectativas. Porque eu vejo muita gente passar por isso, vem para Deus achando que nunca mais vai ter problemas, e aí o primeiro problema que vem, elas abalam sua fé, perdem sua fé, porque elas criaram expectativas erradas em Deus. Então, ao contrário de te dizer aqui que seus problemas se acabaram, se para quem é dessa época e lembra desse jargão, eu estou aqui para te dizer que mesmo com os problemas e com os maiores desafios a que você for submetido, eu estou aqui para dizer para você que se você permanecer firme em Jesus, sua vida vai ser vitória, vitória, vitória. O que que eu vou fazer, Nery? Como então eu vou reagir? Quando a tempestade vier, quais devem ser as minhas atitudes? Anote aí no seu caderninho ou no seu bloco de notas. A primeira delas, a primeira atitude deve ser andar sobre as águas. Uau! Esse aí é um desafio grande. Vou começar treinando bem aqui no Lago de Palmas. Vou treinar lá na piscina de casa. Vamos para o texto? Mateus 14, 29, diz assim, e ele disse, vem, Jesus disse para o Pedro, né? Vem, e baseado naquela palavra, a Bíblia diz, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando eu olho para esse texto, o que que eu vejo? Eu vejo Deus nos ensinando a andar acima dos problemas, acima das dificuldades, dos desafios que nós enfrentamos. Quando o profeta Abacuque escreve a oração dele, lá no capítulo 3 de Abacuque, no verso 19, ele diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Para mim, tem o mesmo significado, a mesma aplicação. Andar como a corça em lugares altos. As costas são fisicamente preparadas, né? O corpo atlético e as patinhas ali, os cascos preparados para andar, escalar as montanhas. E elas sobem nos lugares mais altos, naqueles penhascos onde as presas não conseguem alcançá-la. E elas andam por lugares extremamente desafiadores, mas elas estão sempre nos lugares altos. Da mesma forma, quando eu digo para você que nós devemos andar sobre as águas, nós devemos andar sobre os problemas, acima deles, nós precisamos nos colocar acima dessas dificuldades, dessas adversidades. E principalmente porque nós já temos uma palavra. Você tem uma palavra de Deus dizendo, vem. Ah, meu irmão. Então, se você tem uma palavra de Deus dizendo, vem, te chamando, então, confiantemente, aprenda a andar sobre os problemas. Em 2010, eu e minha esposa, eu e Pera, nós conduzimos uma caravana com alguns jovens missionários e nós levamos essa turma aqui para a Bolívia para poder fazer uma escola de missões lá. E aí pensa no desafio, né? Eu era um pouco mais jovem, né? Tinha 23 anos de idade, então isso há 2 anos atrás, né? Brincadeira, gente. um pouco mais só do que isso. E nós levamos essa turma de missionários para lá. E aí, detalhe, quando nós chegamos lá, estávamos em Cochabamba, lá na Bolívia, e eu estava no encargo da organização de toda a caravana, toda a excursão, hotel e tudo, enfim. E tivemos um problema para sacar dinheiro. A gente não conseguia sacar dinheiro nos caixas eletrônicos para pagar as despesas da viagem e de toda a organização da caravana, da escola. E aí eu consegui falar com um gerente aqui no Brasil e ele conseguiu, a gente conseguiu transferir o recurso para uma outra conta, enfim. Fui na agência bancária e lá eu tinha que sacar todo o dinheiro, todo o recurso que tinha em conta para poder fazer as despesas da viagem. Chamei um colega, pastor, que estava comigo, fomos lá juntos na agência, saquei todo o dinheiro, aquele montante, coloquei dentro da bolsa, coloquei aqui dentro do paletó, e aí viemos no táxi, voltando para a casa de uma irmã que a gente estava lá, numa reunião, logo mais tarde ia ter um aniversário e eu ia dar uma palavra. E aí voltei com o dinheiro, quando eu desço do táxi, que eu vou entrar ali na casa para acessar o prédio, que eu bati a mão no paletó, cadê a carteira? Exato, tive essa mesma sensação sua aí. E aí, cadê o dinheiro? Tinha perdido. Aí eu não sabia se tinha caído no chão, se tinha ficado no banco, se tinha caído no táxi. Aí, para me confortar, claro, né? Homens de Deus, pessoas muito inspiradas e de fé do meu lado, os irmãos ali bolivianos, falaram assim, ah, pastor, se fosse lá no Brasil, eu devolvi, mas aqui na Bolívia não devolve, não. Aqui, o senhor pode, ó, pode esquecer. Aqui, não, irmão, mas se a polícia encontrar, diz, não, os policiais, eles jogam a carteira dentro do lixo e fica com o dinheiro, pode esquecer, que aqui não devolve, não. Pensa nos irmãos de fé. E aí eu me agarrei na fé, reuni os irmãos ali da caravana, e aí oramos, colocamos aquilo diante de Deus, e aí minha esposa, né, disse assim, amor, tem um aniversário, é tu que vai dar uma palavra lá para a irmã. Aí eu disse, então bora. Isso eram as 6 horas da tarde, aí arrumamos ali e fomos, e eu, meu Deus, Senhor, 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 socorre, Deus, faz um milagre, e eu ali, e... Deus sabe como é que estava o meu coração. Irmãos, quando foi por volta de umas 21h30, todo mundo lá na festa, ali, e eu, né, só, como a gente diz, né, em espírito de oração. E aí vem uma irmã boliviana gritando com o celular na mão, dizendo, Partonere, Partonere, telefone para usted. Viu como meu espanhol está bom? Só que eu vou falar o restante em português, porque está sem telão, não tem tradução simultânea, então vou falar em português. E aí ela trouxe, e eu no primeiro momento pensei, mas eu conheço ninguém aqui na Bolívia, telefone para mim, como assim? E aí, irmãos, eu atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, do outro lado estava uma mulher chorando, e ela foi me explicou primeiro, ela disse, olha, eu estou com a sua carteira, eu achei sua carteira, está todo o dinheiro aqui, e eu encontrei um cartão de visitas, que estava o número do telefone do hotel que você está hospedado, eu liguei lá e ele me disse que você estaria aí nessa casa, e me passou o telefone dessa pessoa que eu liguei, e eu estou te ligando porque eu preciso lhe contar essa história. Há um ano atrás, estava eu, e minha mãe, estava saindo do banco, e ela sacou uma quantia muito grande de dinheiro, e ela já é idosa, e esse dinheiro era o dinheiro para ela passar o resto da vida dela, da velhice dela, como se fosse o valor da aposentadoria. E quando ela estava na porta do banco, ela foi assaltada e foi agredida por alguns bandidos. E ela ficou muito chateada pelo que aconteceu com a mãe. E elas ambas eram da igreja, e ela se revoltou contra Deus e disse, Deus, o Senhor deixou que isso acontecesse com minha mãe, não entendo, por que o Senhor deixou que isso acontecesse com ela? E elas se afastaram da igreja, e já havia 2 anos que ela não ia à igreja. E algumas semanas atrás ela tinha recebido uma palavra de alguém. Alguém tinha dito para ela, dito assim, olha, Deus vai colocar alguém no seu caminho. E quando você encontrar essa pessoa, você vai saber que sou eu te dando uma oportunidade de você voltar para mim. Aí ela falou chorando, ela disse, pastor, eu não te conheço, mas eu sei que você é essa pessoa. Eu quero marcar com você amanhã um horário e eu quero ir até você e eu vou te devolver a carteira, eu vou te devolver todo o dinheiro que você precisa. Irmãos, e aí nós nos alegramos, celebramos. Você pode aplaudir, é algo poderoso. Alegramos, e aí nessa hora, né, eu mesmo disse assim, eu sempre acreditei, eu estava crendo. E aí celebramos, né, o milagre. No outro dia nós ainda nos encontraríamos, que foi um milagre maior ainda, né? No outro dia, 9 horas da manhã, recebemos elas, e aí veio ela e a mãe, e foi o que foi mais gratificante para nós, porque no momento que nós recebemos elas, elas nos devolveram o dinheiro e tudo, fizemos uma oferta na vida dela, mas elas entregaram, voltaram para Jesus, e eu tive a honra de orar, recebendo elas de volta para Jesus, e aí naquele momento eu entendi o que, que Deus estava fazendo. Tem uma frase que, eu não sei quem é o autor, mas que ele diz que Deus, primeiro complica as coisas, depois ele descomplica, e só depois ele explica. Mas as situações mais desafiadoras que nós vivemos, Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Qual é o problema, então? Porque talvez nos falta fé para obedecer, fé para ir em frente, fé para andar, mesmo com as situações desafiadoras, difíceis que estão ali ao nosso redor. Deus quer que você vá em frente. Deus quer que você ande sobre as águas. Deus quer que você pare de olhar para os problemas. E mais, não se revolte, não questione a Deus. É natural que nós entremos em confusão, porque às vezes a situação é tão difícil e desafiadora. Deus entende, compreende isso, mas isso não pode nos fazer parar. Amém? Uma coisa que eu afirmo para você, e não tenho receio de te dizer isso, vai chegar a hora que você vai entender tudo. Vai chegar o momento em que você vai entender tudo, mas agora só obedeça e continue andando. Aleluia! Quantos podem entender isso? Glória a Deus! Então a primeira coisa que nós temos que fazer é andar sobre as águas. Pare de olhar para o problema, olhe para Jesus e continue andando, confiante, dizendo, Deus tem o controle da situação. Deus tem o controle da situação. Quem vai me dar vitória aqui é Ele. Se eu obedecê-lo, eu sei que a minha vida será vitória, vitória, vitória. Filipenses 4:13 diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando a tempestade vem, o que eu devo fazer, Nery? Segunda coisa, não tenha medo. Não tenha medo. Mateus 14, verso 30. Lá no verso 30. O Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Qual foi o problema aqui? Qual é o problema? A questão é tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as ondas, começar a olhar para os problemas, começar a olhar para as circunstâncias. E quando isso acontece, naturalmente vem o medo. Nós tememos. E o que faz a gente submergir, o que faz a gente afundar, naufragar, é o medo. É o medo o responsável por nos fazer naufragar na maioria das situações, das circunstâncias difíceis da vida que a gente enfrenta, que a gente passa. Então, como é que eu faço para eu não ter medo? Como é que eu faço para eu poder superar o medo? Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para Jesus. Eu não vou tirar os meus olhos de Jesus, das suas promessas, da palavra que Ele me deu. Eu vou confiar inteiramente no seu amor. Porque o que é capaz de vencer o medo é o amor. É o amor. Quem tem filho recém-nascido aqui, se nós olharmos para um pai segurando a criança de colo, para uma mãe segurando a criança de colo. Ali eu estou vendo um, já é um rapaz que eu acho que deve ter uns 12 anos, está no colo do pai ali. Ó, 6, errei a conta. Mas olha o sono tranquilo, olha como dorme tranquilo no colo do pai. Por quê? Que o filho jamais pensa que o pai vai jogá-lo. Às vezes pode estar num ambiente agitado, o filho descansa e dorme tranquilo no colo do pai ou da mãe. É ou não é? Por que que acontece isso, irmãos? Por causa da consciência do amor do pai. Ele tem tanta certeza que o pai o ama e jamais permitirá que mal aconteça a ele, que ele dorme, ele descansa, tranquilo. Então, o que é que faz com que nós possamos vencer o medo diante das situações difíceis? Acreditar, crer no amor que Deus tem por nós. No amor que Deus tem por nós. 1 João 4,18 diz, não existe, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu olho para Deus, quando eu olho para o meu Senhor, quando eu olho para Jesus, e eu acredito firmemente no seu amor, eu posso estar no meio do mar. Eu posso estar na circunstância mais desafiadora. Eu posso até cair na água. Eu posso até estar afundando. Mas eu sei que Ele é fiel para, ainda que seja no último instante, me fazer submergir e vai me salvar daquela situação. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, falando sobre Abraão, e eu entendo que por isso ele é o pai da fé. A Bíblia fala que ele creu, irmão, de tal maneira que se ele sacrificasse o Isaac, se Deus permitisse que ele sacrificasse o Isaac, Deus era poderoso para das cinzas fazer ressurgir. Olha só, das cinzas. Se meu Deus tivesse permitido que eu imolasse o garoto, que eu o matasse, que eu o queimasse, Deus poderia das cinzas trazer ele de volta. Por que disso? Porque nós precisamos crer que Deus nos ama, que Deus é um Pai bondoso, Ele tem o controle da situação. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, estão lá no seu livro. Assim como um arquiteto que programa cada linha do desenho, né, da construção, tudo é planejado. Deus é da mesma maneira. Deus tem o controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Nessa viagem, quando nós saímos de lá do aniversário, acompanha comigo, saímos lá do aniversário celebrando, dizendo, glória a Deus, aleluia, encontramos, o milagre aconteceu. E aí os irmãos, né, que estavam dizendo lá que não vai encontrar não, e todo mundo com fé agora, com a fé aquecida, aleluia, fomos para o hotel. O hotel era recém-inaugurado, era de um irmão da igreja, tinha inaugurado o hotel para nos receber. E aí nós chegamos no hotel, já era por volta de umas 11h30 da noite, todo mundo foi para os seus quartos, e quando foi por volta de meia-noite, teve um detalhe que eu acho que eu não contei, né? Quando nós saímos para essa viagem, Pira estava grávida de 2 meses, e foi tão recente a descoberta, tipo, nós descobrimos que ela estava grávida uma semana antes de viajar, não tinha dado tempo de fazer nem ultrassom, eu nem sei se, né, se com 2 meses já é possível fazer alguma ultrassom para ver o bebê, alguma coisa, enfim. 2 meses, e aí quando nós saímos daquela situação toda, fomos para o hotel, meia-noite e meia, Pira começou um sangramento, e aí aflitos ali com a situação, eu me lembro que tinha um irmão que tinha ido conosco na caravana, que era policial militar, e quando desceu lá na recepção para pedir alguém para ajuda, o hotel era recém-inaugurado, o irmão, depois que todo mundo ia para os quartos, ele ia embora e trancava o hotel. E não tinha ninguém na recepção, o hotel estava trancado. E a gente agora, e ele... Não, pastor, pois aqui não é muito alto não, eu vou pular. Eu disse, moço, é do terceiro andar. Não, eu pulo naquele telhado ali, dali. Não, calma, espera. Conseguimos falar com uma pessoa, prover o socorro. Tinha uma missionária que era enfermeira. Achou uma clínica, um médico, e a gente foi para lá. E aí, quando nós chegamos nesse hospital, só tinha gente, o médico foi exclusivamente para atender a gente. E aí, Pierre nunca tinha feito ultrassom, não tinha feito nada. E aí, acontece uma situação dessa, né? A gente aflito. Eu fiquei no corredor enorme, aqui esperando com um pastor amigo meu. Pierre foi com a missionária para dentro do consultório para fazer para ver o estado, ver o que, que era e tal, e eu ali orando e perseverando e crendo. Naquele momento, o medo quis me pegar, né? Naquele momento, veio aquela voz dizendo assim, e aí, será que vale a pena fazer tudo isso? Né? Vale a pena esse sacrifício? E ao mesmo tempo, como se fosse eu mesmo ali, talvez falando com Deus e dizendo, Deus, mas eu estou aqui fazendo tua obra, não deixa acontecer nada. E eu naquela guerra, travando aquela guerra ali comigo. Depois de uns 40 minutos, a Piera vem com a missionária e ela vem, irmãos. Eu olhei assim, aquele corredor acho que devia ter uns 30 metros, mas parecia para mim que era uns 5 quilômetros. Cheguei assim de longe. Aí ela vem devagarzinho. Quando ela chegou bem pertinho, levantei coração. Ela disse, amor, nós não vamos ter um bebê. Aí eu gelei. Ela disse, nós vamos ter dois. Porque não sabíamos. Aí eu, na hora, ajoelhei no chão e disse, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Naquele momento, me veio forte no coração essa certeza. Se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Se você está no centro da vontade de Deus, Deus tem o controle da situação. Se você está no centro da vontade de Deus, não importa o tamanho das ondas, o seu destino vai ser sempre vitória, vitória, vitória. Então, irmãos, talvez eu e você precisamos corrigir a nossa oração. Talvez ao invés de falar, Deus, me ajuda a resolver esse problema, Senhor. Talvez o que nós temos que orar mesmo é dizer, Deus, me ajuda a estar no centro da tua vontade. Me ajuda a estar no centro da tua vontade. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, a certeza para a nossa vida é que será vitória, vitória, vitória. O que, que eu faço, Nery, quando eu estiver no meio da tempestade? Então, primeiro, andar sobre as águas. Segundo, eu não vou ter medo. Eu não posso ter medo. Terceiro, eu vou manter a minha fé. Eu vou manter a fé. Eu vou manter a fé. Mateus 14, 31 e 32. Vamos acompanhar o texto. E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Na versão hiper atualizada, diz assim, Jesus chamou Pedro aqui de homem bully, porque é o homem de pouca fé. Essa piada só entende mesmo quem nasceu de 90 para trás. A questão não é só dar o primeiro passo. A questão é eu manter a fé para continuar caminhando. Eu preciso continuar caminhando. Às vezes, eu e você temos fé suficiente para dizermos, sim, eu vou. Talvez Deus te dê uma palavra. E ele disse, para você abrir um negócio, para você iniciar sua empresa, e aí você é agarrado nessa palavra e cheio de fé, você dá o primeiro passo e abre o negócio, mas aí depois as ondas começam a açoitar teu barco, e aí você começa a ser provado. E aí muitos de nós nessa hora naufragamos, por quê? Porque nós não tivemos fé suficiente, porque a nossa fé foi pequena, porque nós não conseguimos manter a fé. Nós não tivemos fé para continuar, só para dar o primeiro passo, assim como foi Pedro. O que, que Deus está falando conosco? Meu filho, mantenha a fé. Tenha fé para continuar a jornada. Tenha fé para continuar andando. Tenha fé para continuar andando. As ondas estão açoitando o barco, você está dizendo, glória a Deus. Aleluia, eu vou em frente, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. A vida de quem está no centro da vontade de Deus é vitória, vitória, vitória. Eu vou continuar andando. Nós precisamos ter fé para continuar. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7, quando ele fala assim, combati o bom combate, isso já no final da carreira, no final da vida ministerial dele. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só o fato de ele dizer, combati o bom combate, já dá para imaginar que o negócio não foi fácil. É ou não é? Ele combateu um combate, irmãos, e não foi só um não, foi muitos. Paulo foi, passou por naufrágio, por apedrejamento, por açoites em prisão, açoites, prisão, espancamento, tudo o que você imaginar. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, e eu completei a carreira, eu cheguei lá no final. E eu não cheguei de qualquer jeito não, eu guardei a fé. Eu mantive a minha fé até o final. Esse é o grande desafio para nós, não apenas dar o primeiro passo, mas termos fé suficiente para continuarmos avançando, indo na direção de Jesus, sem perder o que Ele já nos, a palavra que Ele nos deu, sem tirarmos os nossos olhos de Jesus e crendo, sobretudo, nas promessas que Ele tem para cada um de nós. Se eu desafiasse você agora e dissesse, quem aqui tem um problema, quem aqui tem uma adversidade, vem aqui que nós vamos orar e isso vai passar. Deixa eu te falar, talvez a grande lição de Jesus para Pedro e para os discípulos, talvez não fosse mandar o vento quietar. Escute isso. Talvez não fosse acalmar o mar. Talvez a grande lição de Jesus para os discípulos fosse enfrentar a tempestade e permanecer firme. Jesus estava indo na direção deles. Eu tenho certeza que quando Jesus chegasse ali, entrasse no barco, tudo ia se acalmar. Mas olha que oportunidade eles tiveram, né? De andar sobre as águas, mesmo diante da tempestade, do mar agitado. Aquilo deixaria de ser um problema para eles para sempre. Então, o que eu estou dizendo para você é que não é que nós vamos orar que agora e os seus problemas vão passar. Até porque se nós orarmos e os problemas de agora passarem, amanhã se levantam outros. O que Jesus quer mesmo te ensinar é aprender a andar sobre esses problemas, para eles nunca mais te afetarem. E eu falo isso e ao mesmo tempo estou falando para mim. Ah, Deus sabe como eu estou ministrando para mim mesmo, irmãos. Para mim mesmo, dizendo assim, Nery, ande sobre as águas, porque isso não é um desafio só seu. Eu não estou aqui falando como alguém que já se tornou um expert nisso, não. Eu sou um aprendiz como você. Mas eu sei que Deus está nos desafiando dessa forma. E dizendo, filho, filha, aprenda a andar sobre os problemas, aprenda a andar sobre as adversidades, porque vocês vão continuar passando por eles, vão continuar tendo eles, mas eu estou aqui dizendo para vocês que se vocês aprenderem isso, vocês vão viver de vitória em vitória em vitória. Aleluia. Você quer viver isso, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia.